Nós não veremos essa entrevista inteira, ela tem 1 hora e 23 minutos, mas nós veremos um trecho, quem sabe 15 minutos, 20 minutos dela.
Hello, everybody. Nice to be here. So nice to invite me. And I would like to say maybe some words about fourth political theory, because we are supposed to discuss that today. So fourth political theory is a kind of mixture of anti or counter-modern traditionalism with post-modern and anti-modernism. So that is a kind of breach between the radical criticism of the modernity from the right, from the pre-modern point of view, advocating the sacred tradition, pre-modern values, transcendence, hierarchy, pre-democratic estates, empire, and all the values and political, philosophical, scientific sense that were previous to the modernity, before Enlightenment, before modern science, that it is advocating of the values totally abandoned, mocked, and rejected with the arrival of the modern Western paradigm. So that is the kind of advocating everything that was pre-modern. It's a kind of one part. And second part of fourth political theory, or the premises of the fourth political, preconditions for the fourth political theory, is acceptance of deconstructing of the modernity in the postmodern way of thinking, basing on Heidegger and Lacan theories, Deleuze-Guattari, everything that destroys modernity from the postmodern position or pre-modern position should be used in order to deconstruct modernity. The difference between traditionalism and fourth political theory is precisely that appeal to the radical criticism from the left of postmodernism in front of the modernity. And what is the difference, the main difference between fourth political theory and postmodernism? That appeal to reaffirmation of pre-modern values destroyed by the modernity and taken for granted as something totally terrible by postmodernists. So that is a kind of a mixture. And so that is a kind of the effort to encircle the modernity from all sides, from the future with postmodernism and from the past, to identify modernity, to put the modernity in the concentration camp of some type, to put it, to limit it, to bring the modernity.
Interessante essa expressão que ele usou. Colocar a modernidade em um campo de concentração. Cercar a modernidade, né, tanto através desses autores que ele marcou como pós-modernos, e perspectiva do homem pré-moderno também. Cercar a modernidade dos dois lados. É uma ótima, figura de linguagem.
And there's some concrete limits outside of those limits should be developed new alternative way of political thinking. And that means, why fourth political theory? That means that that is invitation to regard three main political theory of Western modernity: liberalism, communism, and the fascism or nationalism, as the organic parts of this modernity. So it is not only anti-liberal criticism. It is anti-liberal criticism, but at the same time, it is anti-communist and anti-fascist. So idea is that three main political theories of the Western modernity, with all the combination, left liberalism, right liberalism, left fascism, right fascism, communism, socialism, social democracy, Trotskyism, everything, all of that has, according to this analysis, all this have the same common denominator. That belongs to the Western modern vision of the nature, of the reality, of the immanence, of the materialism, of the individualism, on the democracy, and anti-hierarchical construction from the bottom to the top. That is the, and that is in all three political theories dominating in the modernity. Deal, all three of them deal with the same Cartesian subject. It could be individual in liberalism, it could be class in the communism, it could be nation or race or state in the fascism or national socialism. So the idea of fourth political theory is to destroy this Cartesian subject, this res cogens, and to return to everything that preceded this modern subject. For example, the concept of the creationism, of the man as the image of the God from the right, or some Heideggerian Dasein, or the concept of the rhizomatic pluralism in the Lausanne.
Muito, muito feliz essa colocação que ele fez. É uma tentativa de destruir o sujeito cartesiano. Veja bem, essa é a profundidade que nós queremos, né? Que a minha perspectiva tradicionalista também tenta explorar. A coisa não começou apenas com a Revolução Burguesa. O sujeito cartesiano é uma construção moderna antitradicional e ele está na base de muitos pensamentos, inclusive de alguns pseudo-tradicionalistas. Como que se destrói esse sujeito cartesiano? Nós podemos destruí-lo fazendo o que Heidegger fez em Ser e Tempo, certo? No capítulo 10, que eu prometi que ia tratar aqui com vocês um dia, mas até hoje não foi possível, desconstruir, né, esse sujeito, rejeitá-lo através da noção de Dasein. O ente existencial é um fundamento muito mais seguro, muito mais adequado tradicionalmente do que o sujeito cartesiano. O que é o homem? Eu sempre repito aqui, toda teoria tem em sua origem, em sua base, em sua sustentação, uma concepção de ser humano. Toda teoria tem implícita em seus fundamentos uma resposta para a pergunta o que é o homem e outra pergunta, para que o homem serve? Toda teoria tem implícita a resposta para essas duas questões. O que é o homem e para que o homem serve? Onde essa questão não é feita formalmente, explicitamente, é porque está se tomando uma concepção de ser humano e para que ele serve, tomada de outrem, obscura, inconsciente. Um dos gestos teóricos mais interessantes do Alexander Dugin é justamente esse. É necessário primeiro definir o que é o homem e para que ele serve. Porque aí sim, teorizar, construir uma teoria política, uma meta-teoria.
So everything that is not modern is accepted. All everything that is modern is rejected. Modern in all three political ideology dominating in the modernity. So it is anti-liberalism, anti-communism or socialism, anti-fascism. And the common denominator of these three political theories dominating in the last centuries is precisely they were burned in the West with modernity, with the break with the pre-modern Western values and concepts and philosophies.
Eu disse agora há pouco, né, que um dos modos pelos quais o sujeito cartesiano pode ser excluído, né, ou pode ser substituído, é pela via heideggeriana do Dasein, mas também pelo ens creatum, né? Aí sim, é uma maneira mais tradicional de ver as coisas. Já foram 10 minutos dessa entrevista, eu vou fazer uma pausa agora e eu vou terminar em breve, depois a gente continua vendo a entrevista, mas só vou acrescentar uma coisa importante. Um exemplo de revolução que foi baseada justamente em uma concepção de homem tradicional que nós tivemos no século XX, é a Revolução Iraniana. Há um vídeo no canal falando de quarta teoria política, em que eu cito como, não como exemplo, mas como paralelo à Revolução Islâmica do Irã de 79. Uma coisa interessante a se observar aí é justamente que essa revolução, ela foi levada a cabo por clérigos ou por um partido de clérigos. Portanto, tinham já essa concepção de ser humano muito arraigada, como aquele que existe para uma relação com Deus. Essa concepção de homem, que está presente na base da Revolução Islâmica do Irã e nas ideias de Khomeini, é a concepção de homem tradicional. O homem que ela toma como base, repito o que eu disse agora há pouco, né? Toda ideia, toda teoria tem em sua base implícita ou explícita a resposta para a questão o que é o homem, para que ele serve. Na Revolução Islâmica do Irã, o homem existe para uma relação com Deus. O homem é um ente criado. Aproveito para fazer um adendo também. Eu diria que a Revolução Islâmica do Irã, ela pode inspirar, pode servir como uma das inspirações dos quatro teóricos, mas não é correto dizer que ela é o principal exemplo de uma quarta teoria política justamente por isso. Ela não passou por uma teorização, por uma carpintaria filosófica, como essa que é feita pelo Dugin, por exemplo. Ela foi uma expressão mais autêntica. Ela precede a quarta teoria política historicamente. Isso é uma coisa que faz diferença, sim. A gente não pode ignorar esse detalhe. Ela pode ser, sim, muito inspiradora para quatro teóricos, mas ela carrega esse detalhe. Ela é a expressão autêntica daquele povo, da alma daquele povo, e não fruto de uma carpintaria filosófica. Outra coisa interessante é perceber, já que eu mencionei isso, é a diferença entre a terceira via histórica do Ocidente com a Revolução Islâmica do Irã. Eu já comentei isso também em um texto no Facebook. No caso da terceira via do Ocidente, a revolução tentou criar uma religião, a religião nacional. A revolução tentou criar uma religião. Na Revolução Islâmica, foi a religião que criou a revolução. Entendem a diferença? Esse é o melhor modo de colocar as coisas, a meu ver. Khomeini não gerou uma nova religião. A Revolução Islâmica do Irã, ela tenta ser uma reatualização. Isso é muito, 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 muito importante. E é uma das coisas que distingue a Revolução Islâmica do Irã daquelas revoluções do Ocidente. Ela foi tradicional, na minha visão, uma revolução tradicional, se da coisa possível. Eu sei que muita gente torce o nariz quando utiliza esse termo, uma revolução tradicional. Como assim? Se revolução é, por definição, uma coisa moderna e antitradicional. O termo revolução, em persa, inqlab, tem a ver com a transmutação de um estado. É, por exemplo, quando o vinho se torna vinagre, eles usam esse termo. É uma transubstanciação. Uma transubstanciação. Nós temos uma sociedade que está dominada por uma visão de mundo cada vez mais mundana. Nós iremos transmutar esse corpo, devolver esse corpo à sua alma, transmutando, transubstanciando essa sociedade. Isso é revolução, no sentido islâmico do termo, no sentido persa do termo. A Revolução Islâmica do Irã tentou ser uma reatualização de um episódio tradicional, de um episódio que habita a memória mítica, a memória coletiva dos muçulmanos xiitas. Esse episódio histórico, aceito como histórico, é também chamado de mítico em uma perspectiva tradicionalista, porque o mítico é aquilo que serve como modelo paradigmático. Mítico é aquilo que serve como modelo paradigmático. É algo compartilhado socialmente, não é algo que existe só na minha cabeça. Ele deve ser compartilhado socialmente. E esse episódio, que é compartilhado socialmente, que serve como modelo paradigmático para as ações dos homens na Terra, esse grande evento é a revolução do Imam Hussein. Imam Hussein é o terceiro imã dos xiitas e ele enfrentou um exército, para quem não sabe. Há um vídeo sobre isso no canal, há mais de um vídeo sobre isso no canal. Ele enfrentou um tirano com sua família em um episódio que é um dos mais dramáticos, ou o mais dramático, de toda a história do Islã. 70 homens, cerca de 70 homens enfrentaram um exército que varia, tem gente que fala de 15 mil a 300 mil soldados enviados pelo Yazid, que era o califa. Esse evento é conhecido como a Batalha de Karbala, que é onde ocorreu essa batalha. Ele serve como modelo paradigmático para os xiitas agirem politicamente. Então, a Revolução Islâmica do Irã é uma atualização desse modelo, dessa guerra paradigmática que habita a memória mítica barra coletiva dos xiitas. Só isso já torna ela completamente diferente das revoluções que nós temos no Ocidente, que não se apresentaram como sendo uma atualização de um modelo arquetípico, ao contrário das xiitas. Eu disse no plural agora xiitas porque há mais de uma revolução xiita. Essa que nós temos no século XX é a mais famosa, é a maior, talvez, historicamente. Mas ao longo da história, muitas revoluções foram ocorrendo, revoluções entre aspas, foram ocorrendo, inspiradas também nessa Batalha de Karbala. Então é um modelo recorrente. É um modelo que pode ser reatualizado ad infinitum. Enquanto existir ainda no pensamento xiita, na memória xiita, esse modelo arquetípico, que é a revolução do Imam Hussein, como os xiitas chamam, os xiitas partidários da Revolução Islâmica do Irã. Enquanto existir esse modelo paradigmático, essa revolução vai continuar ocorrendo. De modo que a gente não pode dizer que essa revolução xiita foi a última, certo? Isso distingue a Revolução Islâmica do Irã das revoluções que ocorreram no Ocidente, inclusive de terceira posição. O homem tradicional vive num tempo mítico e não num tempo histórico. E ele vive, através dos seus rituais periódicos, ressacralizando o tempo. Isso que nós chamamos de tempo histórico não faz muito sentido na cabeça do homem tradicional. Porque o que ocorre no presente é sempre a atualização de um modelo arquetípico, que é supra-histórico. Entendem? Isso é muito presente também na Revolução Islâmica do Irã. Tudo isso faz com que a Revolução Islâmica do Irã seja, sim, muito inspiradora para aqueles que estudam quarta teoria política. Mas repito o que eu disse agora há pouco, né? Nós não podemos dizer que ela é uma expressão da quarta teoria política, porque antecede, né? Historicamente, antecedeu a quarta teoria política. A gente pode dizer, de uma maneira mais correta, que ela foi a expressão de uma tendência de redespertar das potências, mas ela é uma expressão dessa potência que antecedeu a própria quarta teoria política e que dispensou carpintarias filosóficas. Apesar de haver, sim, filósofos iranianos, né, que trabalharam ela, mas não foram esses filósofos que fizeram a revolução. Entendem a diferença?